como o Guilherme comentou na introdução, Hans Uckermark foi um... Eu até digo aqui nesse capítulo que a gente está escrevendo sobre a biografia dele, um desbravador do reino, um desbravador de Cristo. E um trabalhador incansável. Né? Porque Mark, desde o momento que ele encontrou a fé cristã, eu vou depois entrar um pouquinho na história dele, ele se lançou em uma missão na cultura. Né? Muito diferente de missionários que vão para outras culturas, a missão transcultural dele foi em direção à cultura decadente pós-guerra europeia. E ele sabia muito bem, né, que ele foi prisioneiro de guerra nazista, então ele ficou no campo de concentração, ele se converteu no campo de concentração, não no campo de concentração, de prisioneiros de guerra, né, o POU, aqueles campos de prisioneiros de guerra. E ele sabia que o que tinha levado a Europa àquela decadência era a cultura. Foi uma cultura que entrou na Alemanha, né, que inspirou o nazismo. Né, os judeus costumam falar que a Alemanha da época era a terra dos filósofos, dos grandes filósofos, e a terra do demônio. Que realmente a terra que mais criou filósofos imensos, né? Kant, Hegel, né? Filosofia ocidental contemporânea, Heidegger, Schopenhauer, você pegar os maiores estão lá. Você vê até, né? Nietzsche, você pode nomear aí uma centena deles quase. Mas foi dessa cultura que surgiu o nazismo. Né? Então o Uckermark tinha uma sensibilidade muito forte, porque ele viu a família dele, o pai dele morreu por causa da guerra, ele perdeu a noiva dele na guerra, então ele tinha uma compreensão muito forte de como que a cultura é importante para a vida do cristão, né? Como que as coisas estão interligadas, não tem como você ignorar esse aspecto. E a missão dele foi na área das artes, né? Então, diferente de muito missionário que vai só para a área ou da apologética, né? Ou então para a área só do evangelismo, ou de defender a fé, o que Mark não, ele visou abrir o campo cristão numa esfera da vida que a gente vai ver qual que é a visão dele de arte. Bom, gente, por que é importante, né, a gente estudar o Uckermark? A gente vê duas posturas muito comuns na igreja hoje em relação à arte. Né? Então, quando a gente adentra uma comunidade cristã, a gente, isso não é só evangélica não, tá? Até a católica também. Outras tradições cristãs também, a postura geralmente de um polo, né, ou é uma indiferença em relação à arte. Então, tem muita gente hoje na igreja que acha a arte algo irrelevante. Né? Então, tá bom, a arte tem lá sua importância na vida, mas não é algo para o cristão, né, se envolver. Então, geralmente, a ênfase é na tarefa evangelística, né, ou missionária. Então, a arte fica meio que jogada para escanteio. O Schaeffer tem uma história dele no livro Poluição e Morte do Homem, que ele fala uma coisa interessante. Um caso que ele conta é que ele estava numa comunidade cristã e tinha uma comunidade hippie do outro lado da propriedade. E o pessoal cristão ficava orando, pedindo a Deus converter o povo, e nunca se comunicava com aquela comunidade, né? Só ficava tipo amaldiçoando, pensando que eles eram perdidos, né? Mas nunca construiu uma ponte. E o Schaeffer, como era muito bom nisso, ele foi lá. Falou, em vez de eu ficar só orando aqui, deixa eu ir lá conversar com essa turma. E ele foi lá, e o lugar era totalmente bem cuidado. Então a comunidade que estava do lado da comunidade cristã era jardins todos bem cuidados, quadro na parede, tudo limpo, assim, tinha uma organização que inspirava beleza. E o Schaeffer começou a falar como que a visão cristã das coisas dava um fundamento para a beleza melhor do que a filosofia que eles, que era meio hippie, a filosofia tinham. Ele falou assim, olha, interessante o que você está falando, mas olha lá para o seu prédio. Aí o Schaeffer, pela primeira vez, ele conseguiu, da propriedade do pessoal, olhar para o prédio cristão, né? Acho que era um seminário teológico. Ele falou assim, então o que explica aquilo lá? Olha como que é feio aquele lugar. E o Schaeffer fala do livro e falou assim, realmente, gente, era muito feio. E ele começou a se questionar isso. Ele falou, olha, gente, essa visão cristã de indiferença em relação à arte, ao estético, geralmente vai gerar isso. Vai gerar uma feiura, né? Não só no nosso entorno das igrejas. Né? A igreja evangélica ela é conhecida pela feiura. Né? A gente vai nos lugares, geralmente são pessoas pobres, mas a gente vê que tem pouca apreciação por organizar o espaço de uma forma que tenha beleza e seja algo presente. Então a gente vê muito aquelas lojas assim, que você abre a porta e virou a igreja evangélica. Entendeu? Não tem o sentido estético, quase que não é presente. Mas o Schaeffer fala também nos livros dele que isso também começou a trazer uma feiura para a comunidade cristã em si. Né? A forma que nos relacionamentos na comunidade cristã eram levados, né, ou conduzidos, estava sendo feio. Como a atitude deles em relação àquela comunidade do outro lado. Né? Então essas são algumas consequências deste desprezo pela dimensão estética da vida, né? Da dimensão onde que a arte toca. Né? Que a gente vai ver como que o Uckermark via isso. E por um outro lado, existe uma posição, às vezes na igreja também, de quase uma idolatria da arte. Então você vê, eu e o Guilherme, a gente conversa muito sobre isso, tem muitos grupos assim, no meio da igreja que começam a se envolver e ver essa apreciação pela arte, fica tão fascinado, principalmente com a poesia. Né? A poesia tem um elemento quase religioso na poesia, né? de transcender, de levar a linguagem metafórica muito presente, assim como a religião traz essa linguagem de metáforas, de conotações, né? De sugerir algo que está além daquilo que está escrito. Então tem muita gente que quando entra no universo da arte, acha que aquilo ali é a revelação de Deus, né? Acha que a arte é como se fosse um mediador entre Deus e os homens. E a gente vê muito isso nas comunidades liberais, né? No Brasil, por exemplo, tem um artigo do Rubem Alves: Fora da beleza não há salvação. Então ele coloca lá que o cristianismo, na verdade, o que ele trouxe de bom para o mundo foi o belo, foi a beleza, principalmente da história de Jesus Cristo, da vida de Jesus. Mas que doutrina de redenção de pecado, isso tudo não tem. Isso não inspira nada, né? O que inspira, o que traz transcendência na comunidade cristã, para o Rubem Alves e para muitos liberais, é essa dimensão estética. Não tem nem quase uma idolatria em relação ao estético. Isso é muito forte também, tem muita gente na área, por exemplo, o Guilherme estudou lá, né, na UMESP, pessoal mais liberal, que enfatiza muito a dimensão litúrgica. Que a liturgia no culto é onde você tem a comunhão com o divino. Então, as expressões do belo, né, como você organiza um culto, uma liturgia, né, o incenso, a cruz. Então, eles ficam fascinados com essa dimensão estética levada para dentro do contexto de adoração cristã. E é colocado quase nesses termos, que fora da beleza não há salvação. Né, a gente vê também uma frase muito famosa do Dostoiévski, né, a beleza salvará o mundo, no livro O Idiota, né, que ele coloca a questão de como que a beleza é importante para levar as pessoas a Deus. Então a gente vê geralmente dois extremos em relação à arte, né, em relação à beleza. Um que gera uma indiferença e outro que leva a essa quase idolatria. Nos contextos de indiferença, as pessoas que têm inclinações estéticas ou artísticas, elas são meio que desprezadas. O Robson, pastor da Presbiteriana Sergipe, falou: gente, o povo mais difícil de você manter na igreja são os músicos. É o povo que mexe com arte. Parece que é um povo que não se encaixa, a igreja não valoriza e o pessoal também começa a ir para um caminho muito estranho. Então existe uma tensão, geralmente, nas pessoas que têm um chamado mais para essa área estética e os ministérios tradicionais de igreja. Né? Então a gente vê que nesse contexto de arte aqui no Brasil, principalmente, a gente tem necessidade de uma visão mais balanceada. Né? Nem uma visão que exalte a arte, no sentido de ser um mediador entre Deus e os homens, mas também, ao mesmo tempo, de não desprezar a arte, a beleza, essa dimensão estética da vida, como a gente vê nas igrejas, né? Principalmente nas igrejas brasileiras, sobretudo no meio carismático, né? Tem uma ênfase muito grande em desprezar aquilo que é visível. Então tudo que é visível, belo, palpável, é tido como inferior, é tido como segunda categoria, porque o que vale é o espiritual, o invisível. Então, aqui nesse ponto de tensão de uma visão de arte, a gente tem a necessidade de uma visão cristã que fosse balanceada. E esse é o foco que eu vou dar hoje nessa palestra. Né? Como que Ruckmacher propôs uma visão cristã das artes? Gente, como a gente falou aqui, Ruckmacher foi, dentre outras coisas, né, que ele participou, ele fundou associações de artistas depois de converter, né? Ele adentrou na academia, então ele era um acadêmico das artes. Ele fundou o Departamento de Artes da Universidade Livre de Amsterdã, de História da Arte, né, que está até lá até hoje. Hoje a Universidade Livre é a maior universidade da Holanda. Né? Ele começou várias associações de artistas na Holanda, né, principalmente cristãos, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Várias universidades dos Estados Unidos hoje têm Departamento de Artes, principalmente seminários teológicos, né, por causa da influência do Ruckmacher. O Regent College, Westminster Seminário, tem o Fuller. Então ele teve uma influência muito forte na comunidade cristã como um todo. Né? É sabido da vida dele que um dia ele fez uma pregação sobre arte numa igreja. Ele mostrou um nu artístico no meio da igreja. O povo escandalizou. Né? Mas como é que os caras trazem uma foto de uma mulher pelada aqui para... Mas isso era atitude que as pessoas nem sabiam diferenciar o que era arte, um nu na arte, com a questão mais erótica. Né? E o Ruckmacher gerou muita tensão quando ele falava. Porque ele tinha uma ênfase muito forte de que o cristão tinha que entrar nessas áreas. Então, o legado dele hoje, gente, é uma coisa assim, é impressionante. Eu trouxe um livro aqui para quem quiser dar uma olhada. foi lançado recentemente as obras completas do Ruckmarck. São seis volumes. Então vocês imaginam esse aqui, são seis volumes desse aqui. Vocês podem circular e tem foto dele no final, tem uma biografia dele nesse livro. O livro dele, A Arte Moderna e a Morte de uma Cultura, que está aqui também, é o livro, talvez o livro mais conhecido de um cristão que escreveu sobre arte. Esse livro, ele, na Inglaterra, no ano de, por volta de 72, ele foi considerado o livro do ano pelo jornal The Observer, né, que é um jornal não cristão, e o Malcolm Muttridge, que era um jornalista daquela época, considerou ele o livro mais importante do ano. Né, então ele foi muito lido por cristãos e não cristãos, e até hoje tem um impacto muito grande também. Vocês podem dar uma olhada aí, que é uma análise que eles fazem da arte moderna. Vou falar um pouquinho aqui. Bom, gente, então, só para dar uma pincelada na biografia dele, né? Ele fundou o Labri da Holanda, que até hoje existe, recebe estudantes do mundo inteiro lá. Dentre outras coisas, ele fundou várias rádios na Holanda. Ele compôs o Conselho de Censura da Holanda, de cinema e televisão. Então, todo filme que entrava para a Holanda, ele compunha esse conselho de pessoas que ou permitiam ou negavam a entrada de filmes, então eles também colocavam as... Como é que chama quando você vai colocar? Acima de 12 anos, abaixo de 12 anos? Censura, né? Classificação etária de censura também. E era muito polêmico, o povo falava que ele deixava muito filme que tinha cena de nudez entrar, mas filme que era ruim e pobre ele não deixava, não. Os cristãos falavam, não, esse filme aqui, ele falava, não, o que estraga a vida é um filme ruim, é isso que estraga. Né? Então ele era muito polêmico na análise dele de arte. Bom, gente, então para a biografia dele, depois se vocês quiserem mais, se Deus quiser, a gente vai estar lançando no livro da Ultimato até o final do ano. Qual que era a visão dele de arte? O que o Ruckmarck colocava? Qual que era a concepção cristã de arte para ele? Então, antes de qualquer coisa e qualquer discussão sobre o papel da arte, o que seria arte cristã, ele tem uma afirmação que está em muitos dos livros dele, que a arte não precisa de justificativa. Esse é o primeiro ponto que o Ruckmarck colocava. E com isso, o Ruckmarck não dava a entender o sentido empregado por artistas modernos, traduzido no lema Arte pela Arte. Então, quando o Ruckmarck fala que a arte não precisa de justificativa, ele não está defendendo que os artistas modernos falam de que a arte pela arte, né? A arte não precisa prestar conta para ninguém, não tem relação com nada, é a arte e você tem que aceitar como arte e não importa o que está lá. Né? Então, o Ruckmarck não está defendendo isso, ele está defendendo uma outra coisa que é o princípio de que a arte pode ser apreciada e cultivada pelo caráter próprio de enriquecimento da vida e manifestação de uma modalidade irredutível da experiência humana criada, a modalidade estética. O que isso quer dizer? Para o Ruckmarck, quando você cria, ou quando você está diante de uma obra artística, você está diante de algo que foi criado por Deus para uma função, que tem várias funções, mas que a função última da arte é que ela foi algo criado por Deus, e ela tem dignidade própria. Então, não é uma função da arte que faz ela ser válida. Então, a arte não está ali para fins, por exemplo, evangelísticos. A arte ela não está ali para obedecer a fins eclesiásticos. A arte não existe para fins econômicos ou para fins políticos. A gente vai ver que ele fala que ela tem funções nessas áreas, mas a arte ela deve ser respeitada como arte. Então, se uma pessoa chega e pinta um quadro que tem expressões de beleza, né, a pessoa está justificada em fazer aquilo. O que Magno fala, olha, o artista não precisa ficar dando respostas elaboradas para pessoas da igreja, da política, da economia, sobre o porquê ele é artista. Assim como um açougueiro não precisa falar porquê ele é um açougueiro, ou um pescador, porquê ele é um pescador, o artista também não precisa dar justificativas do fazer artístico dele. Por quê? Porque a arte ela representa uma modalidade da vida criada por Deus, que é a modalidade estética. Então, na criação, Deus ele colocou embutido na criação vários aspectos da vida e da existência. Né? E uma delas é o aspecto estético. Então, as coisas são belas. Né? Quando Deus criou, ele colocou isso, né? A questão estética. Então, quando Deus criou, ele não fez só algo funcional, economicamente ou politicamente. Né? Ele colocou algo belo também. E isso enriquece a vida humana e isso deve ser respeitado como uma modalidade irredutível. Deus criou várias coisas com sentido próprio. Né? Como uma árvore, Deus criou as árvores, o sol. Deus criou o homem e todas elas com dignidades e individualidades definidas pelo status de serem igualmente criaturas de Deus. A arte, como representante de uma esfera e aspecto irredutível da realidade, também deriva sua dignidade diretamente do Criador. Então tem algo que o Marco fala sobre a arte, que é a irredutibilidade da arte. Quando você lida com a dimensão estética da existência, você tem que reconhecer que ela existe, ela foi criada e deve ser respeitada como tal. Assim como uma árvore deve ser respeitada como árvore, um homem como um homem. Né? E aqui está uma citação, quando ele afirma essa convicção dele. Deus deu à humanidade a capacidade de fazer coisas belas, de fazer música, escrever poemas, fazer esculturas, decorar coisas. As possibilidades artísticas estão aí para serem atualizadas, realizadas por pessoas e receberem formas concretas. Deus deu isto à humanidade, seu sentido está exatamente neste aspecto de dádiva. Eu lembro que o Lev fez na semana passada, dádiva. Quando Deus dá a condição do ser humano desfrutar de algo e receber isso como dádiva. Mas se a arte tem, desta forma, seu sentido como criação de Deus, essa não precisa de justificativas. Sua justificativa é ser uma possibilidade dada por Deus. Vocês estão vendo que o Huckmark funda a noção de arte cristã na noção de criação? Se está lá, se na criação, quando a gente olha ela, existe o belo, existe o estético, então a gente deve respeitar isso como obra divina. A gente não precisa associar a arte a outras funções. Então ele continua. Entretanto, a arte pode cumprir várias funções, e isso é uma prova da riqueza da unidade da criação de Deus. Estas são o resultado do fato de que a arte está ligada com milhares de laços à realidade. Então, segundo Huckmacher, a arte tinha essa capacidade de ter funções também. Né? Então, por exemplo, algumas funções. Embelezar uma liturgia de um culto. Né? Então, você está fazendo um culto, você vai embelezar a liturgia. Então, até uma função de trazer beleza, trazer uma dimensão estética para uma dimensão religiosa da vida. Uma outra função da arte. Enriquecer uma propaganda comercial. Então está lá o cara do marketing, vai fazer uma propaganda comercial, ele pode usar a estética, ele pode ter uma ação estética naquela propaganda para trazer beleza naquilo. Então essas são as funções que a arte pode compor. Mas o que o Huckmacher vai afirmar é que você não pode reduzir a arte a nenhuma dessas funções. O que, que isso traz também pra, né, na visão de Huckmacher? Se uma pessoa vai num museu ou vai numa galeria de arte só para ter uma experiência estética, de contemplar a arte, ele tem todo o direito de fazer isso. E segundo Huckmacher, o cristão deveria ser o primeiro a estar fazendo isso, a estar enriquecendo a vida dele através da expressão estética, do belo, né, que a arte produziu. Então ele traça como que a cultura moderna, a modernidade, conseguiu construir instituições que manifestam a arte de forma pura. Então a arte ela sempre teve atrelada a fins religiosos, sempre teve atrelada a fins políticos, e hoje a modernidade, para ele foi um avanço isso, conseguiu criar instituições como museus, galerias de arte, onde você pode ir só pelo prazer de ter uma experiência estética. Eu falo que isso é uma vitória, na verdade. Que uma dimensão da criação de Deus, ela se manifestou, se desabrochou de tal forma que foi representar até instituições próprias para isso. Né? Então ele tinha uma visão positiva do que a modernidade fez em relação à arte, né, de abrir a dimensão da arte, artística da vida. O artista, ao fazer arte em qualquer domínio, não precisa se justificar, assim como um açougueiro, ou um jardineiro, ou um policial, não precisa se justificar com explicações elaboradas do porquê de estarem fazendo o seu trabalho. O sentido e trabalho e vida do artista não está em provê-los como uma oportunidade de pregar ou de testemunhar, mas de glorificar a Deus diante dessa possibilidade que a criação oferece. Então, gente, isso, quando Huckmacher defendia esse princípio, ele estava tentando desatrelar principalmente a noção na igreja de que a arte deveria ter fins principalmente evangelísticos ou sempre ser atrelada a mensagens bíblicas. Né? Então, para o Huckmacher, se uma pessoa pintasse a vida de forma bela, a vida de uma forma fiel, eu não precisava colocar temas bíblicos. Aquilo não era arte cristã. A gente vai ver depois como que ele caminha em direção a isso. Então aqui ele quebra muito a dimensão de sagrado e secular na arte também. Né? Então, a dignidade da arte está no fato de ela ter sido criada como possibilidade por Deus, né? Representando aquilo que de estético que existe na criação. Bom, como eu falei antes, então a arte ela não tem conexão com nada. O artista pode chegar lá e jogar, igual vi, né, nas galerias de arte moderna na Europa, principalmente, quem já foi ou tem a experiência de ir ou já viu o que, que eles expõem lá, é assim, é arte pela arte. Então a pessoa chega e coloca, por exemplo, eu vi lá eu até saí deprimido esse dia da Tate Modern Art Gallery, em Londres, né, que é uma das maiores galerias de arte moderna da Europa. Pessoal, um lá pegou uma vaca, cerrou a vaca em vários pedaços e colocou cada pedaço da vaca dentro de um vidro e tá lá a arte do cara. A pessoa passa dentro da vaca e olha. E é a arte, né? Arte moderna. Quer dizer, você pergunta para aquele artista o que, que ele quis expressar com isso, ele vai falar, isso é arte pela arte, né? Como é que você vai perguntar a minha intenção? Eu fiz arte. Você tem que respeitar a arte pela arte. Uma outra exposição lá tinha cocô, né? O cara fez cocô, aí colocou uma corda no canto e colocou o cocô no canto lá. Então isso é arte. Eu via lá aqueles senhores, família, todo mundo olhando o cocô e contemplando aquilo. Eu falei, pois é, gente, que onde nós chegamos, né?
No Jorge Pidu, quando era em Paris, quando a Denise, a minha filha mais velha, viu as coisas, ela falou, ah, pai, eu faço isso.
Gente, é engraçado, mas isso aí é arte moderna. Por exemplo, né, o Jackson Pollock, né, que chegava na parede e jogava... Ele tinha uma intenção de comunicar algo. Né? Pollock, o Ruckmacher achava que ele tinha uma mensagem bem clara. Mas muitos artistas tinham essa manifestação de, ao acaso, lançavam a tinta para o alto e assim como caísse era a arte. Por quê? Essa noção de que a arte ela não tem conexão com a realidade. Ela é um fim em si mesmo. A arte pela arte tem esse pressuposto. Para Ruckmacher, diferente disso, né? Embora a arte fosse justificada diante de Deus como um aspecto irredutível, então, quer dizer, ela não precisava de justificativas para ser feita. A arte nunca está desconectada dos laços da realidade. Quer dizer, como ela faz parte da criação, e a criação, ela, em Ruckmacher, é algo muito complexo e rico, e ela está toda interconectada. Então, você não pode tentar tirar a arte desse sentido de ela está imbricada no tecido da criação. Ou seja, o que isso quer dizer? Né? A produção artística sempre emite um conhecimento do real. Ela é carregada de sentidos presentes na vida do artista que a produziu. E por isso ela nunca é neutra. A gente vai ver que o Ruckmacher tinha ele tem várias dimensões da obra dele, né? Mas a epistemologia dele, a hermenêutica dele é fantástica. Então, para ele, o ser humano ele é capaz. Né? Sempre que o ser humano conhece algo, ele também cria algo. Porque sempre a gente está nesse processo de interpretar a realidade. Então, para ele, toda a obra humana ela é carregada dessa visão do real que a pessoa tem. Então, toda manifestação, toda produção humana, por exemplo, na arte, né, a manifestação, a objetivação de simbólica de um insight estético que a pessoa teve, ela está carregada também de uma visão da realidade. E quando ele expressa isso na arte, para Ruckmacher, ela está ligada a partir dali com toda a teia de tecidos, né, de sentidos da criação. As pessoas que vão lá contemplar vão ser afetadas. E representa uma visão de mundo. Né? O Ruckmacher tinha muito isso. Que toda obra de arte ela representa uma concepção da realidade. Então, por isso, a arte nunca é neutra. Nunca você deve respeitar aquilo lá e falar, ah, é arte, pronto. Para o Ruckmacher, a arte sempre é passível de ser analisada. Sempre é passível de ser analisada. E para o cristão, muito mais, né? Ruckmacher, fundado em uma aguda visão criacional e da capacidade humana de pensar a realidade criativamente, combatia qualquer noção de arte pela arte. Segundo ele, o ato de criar sempre está imbricado na realidade criada, com as suas interconexões e potencialidades fornecidas por Deus. Então o artista, na verdade, ele está usando o material que Deus disponibilizou na criação para organizar ele de uma forma com insight pessoal, né? Mas isso sempre vai estar cheio de uma visão de mundo, uma visão da realidade que o artista tinha. Aqui uma citação do Ruckmacher, né, ele falando da visão dele de realidade, que também é muito rica. Né, um pouco complexo, mas a gente pode ir desmembrando o que, que ele fala aqui. Então, para o Ruckmacher, quando a pessoa faz arte, ele tá tocando a realidade. Ele está dando uma demonstração da realidade pela vida do artista. A realidade não está simplesmente lá. Para Huckmacker, a realidade nunca ela é representada assim. O artista chega, conhece a realidade que estava lá e representa ela na arte. Realidade, para Huckmacker, é potencialidade. A realidade que conhecemos sempre é uma realidade realizada, né? Ela foi produzida. Nós a descobrimos, a nomeamos, a fazemos acessível. Assim, podemos fazer a afirmação de que sempre vemos o que conhecemos ou entendemos do mundo externo. Gente, isso aqui é polêmico, tem muita gente que questiona essa visão de realidade do Huckmacker, mas ele vai explicar isso de forma mais extensa nos livros dele. Isto é a realidade, o potencial do mundo externo, na medida e no limite pelo qual o conhecemos, da maneira que o conhecemos. O Guilherme deu um exemplo aqui semana passada, por exemplo, da teoria do Big Bang, né? Como que existia uma possibilidade daquela teoria ser verificada na realidade? Mas para eles chegarem àquilo, os cientistas eles têm que imaginar algo. Então a imaginação tem uma parte muito forte no que o Huckmacker fala de conhecer a realidade. A gente sempre conhece a realidade a partir de uma criação humana também. Então você imagina algo e quando isso bate com a realidade, isso é como que se é refletido no conhecimento humano daquilo que foi também produzido, né, imaginativamente pelo homem. O potencial do mundo externo, na medida do limite pelo qual conhecemos, é a realidade, né, da maneira que o conhecemos. A questão interessante é que os pintores pintam o que eles veem. O Marco está falando, os pintores pintam o que eles veem. Aí ele inverte, né? Mas na medida em que eles veem o que eles conhecem, também podemos dizer que eles pintam o que eles conhecem. Na pintura ou na comunicação visual, podemos ver que um artista, como um membro da raça humana, colocado em certo ponto de sua história, conhecia e entendia sobre a realidade. Então, para o Huckmacker, quando uma pessoa manifestava uma obra de arte, ele estava, na verdade, expressando um conhecimento da realidade que existia naquele contexto histórico que ele vivia. Mas a visão humana da realidade não é apenas conhecimento, no sentido de conhecer o que está lá. É também criação, no sentido que as pessoas querem realizar a sua visão na mesma realidade. E o Huckmacker vai terminar. A qualidade dessa visão conta. Então, o que ele está querendo dizer aqui com isso? Que toda vez que um artista, você vai numa... Por exemplo, a gente falou aqui da arte moderna. Você vai lá e vê uma obra de arte daquela... O que o artista está representando quando ele põe um cocô lá no canto da galeria de arte é uma concepção de vida ou de realidade que aquele artista tem em determinado momento histórico. E a arte muitas vezes reflete isso também. Esse livro dele, A Arte Moderna e A Morte de uma Cultura, é tudo isso, né? A análise de como ele faz, fala que, olha, a arte moderna, o pessoal fala que a arte pela arte, tudo, mas na verdade é uma mudança cultural quando o Ocidente abandonou o cristianismo. Né, o racionalismo, o iluminismo, e depois surgiu essa arte moderna. Ele vai mostrando como que essa arte que está aí é fruto de um caminho, uma direção cultural que foi escolhida pela civilização ocidental. Então, como que a gente não pode julgar uma arte se ela é fruto de uma visão da realidade? Então, para o Huckmacker, a arte pode ser analisada sim. Ao compreender a realidade e a posição do artista dentro desta, como apresentada, Huckmacher afirma que a arte nunca é neutra. Podemos e deveríamos, segundo ele, julgar seu sentido, seu significado, a qualidade de entendimento da realidade que está incorporada nela. Mesmo que avaliemos de forma secundária a qualidade, a forma que uma obra de arte é feita, o tipo de cores, a beleza das linhas, ou de forma breve, a qualidade artística. Então, para o Huckmacker, toda obra de arte, seja uma música, uma pintura, um filme, seja um poema, você pode analisá-la de dois sentidos. Um, a visão do real que aquele artista manifesta através da arte. Você pode fazer isso. E um segundo é a qualidade artística da obra. Então, aí já é o sentido estético de como ele organizou a obra esteticamente. Mas para o Huckmacker, o cristão tinha o dever e também o direito de analisar obras de arte. E ele fazia isso, né? Os alunos dele falam, quando ele levava os alunos dele nos museus de Amsterdã, às vezes eles passavam dias voltando lá na frente de um quadro só. E ele ficava perguntando, o que vocês estão vendo? Os estudantes falavam, estou vendo um homem aqui, um cachorro, estou vendo Depois ele voltava e falava e começava a explicar a cultura, o contexto cultural, e eles começavam a enxergar mais coisas naquela obra de arte que antes eles não viam. Porque para Huckmacher, para você ver, você tem que conhecer aquela realidade. Você tem que ter insight sobre a realidade do artista. O que isso quer dizer para a arte, né? Haveria lugar na arte para se discutir verdade. Gente, para quem não é da área de arte, que isso aqui pode parecer muita viagem, mas hoje é uma discussão muito forte na arte se verdade pode ser discutida na arte. A maioria dos filósofos ou de artes, da estética, falam que verdade não pode ser discutida em arte. Para Huckmacher, isso é errado. Você pode discutir verdade em arte. Se a visão de mundo que uma pessoa expressou em determinada obra de arte, ela não condiz com a realidade, ele diz que o cristão teria o direito de chegar e analisar e falar, olha, essa arte não é verdadeira. Ela expressa uma concepção do mundo que não tem a ver com aquilo que a realidade é. Né? Que seria uma concepção cristã da realidade. Depois a gente vai ver o que seria uma visão cristã da realidade. Então, nós poderíamos se perguntar, ao observar uma obra de arte, perguntas que o Huckmacher fala que a gente podia fazer, né? Ao contemplar uma obra de arte. Ela faz justiça ao que representa? Ela o faz de uma forma positiva? Ela demonstra a complexidade daquilo que está se referindo? O que Huckmacher conclui, a arte pode ser simples, pode ser clara, mas nunca pode ser tola ou nunca pode ser rasa. Então, para ele, a arte tem uma dimensão de arte que tem a ver com profundidade. Né? Então, tem arte profunda, tem arte sábia. E tem arte para ele que é tola, rasa, que é... A arte moderna, para ele, geralmente era isso, né? Era manifestação da superficialidade da visão de mundo da cultura moderna. Isso manifestado na arte. Então, por isso lá a vaca cortada, por isso lá as fezes no chão. Bom, gente, qual então que seria o núcleo de sentido dessa dimensão estética da vida? Então, ele fala assim que a criação está cheia de manifestações estéticas, né? Em tudo que é criado. Aí tem uma discussão que seria, então, o que caracteriza essa dimensão estética da vida? Né? Que você pode chamar algo de esteticamente profundo ou raso. Para o que marca esse núcleo pelo qual você pode julgar a dimensão estética é a beleza. Então, a beleza seria o núcleo de sentido dessa dimensão estética da vida. E ainda que Huckmacher aprofunde o sentido de belo para além das elaborações clássicas, a tradição de valorizar a composição harmônica das partes em um todo é largamente mantida. Gente, então a gente tem, classicamente, a gente tem aqueles transcendentais, né? O verdadeiro, o bom e o belo. Isso vem desde a cultura grega, né? Algo clássico na civilização ocidental. O conceito de belo está lá desde o início. Mas só que o belo sempre foi uma discussão muito forte na filosofia, né? Sempre foi algo muito polêmico. Então, por exemplo, para Platão, né? Vou dar um exemplo só para a gente entender o contexto que Huckmacher coloca o belo. Para Platão existia um mundo das ideias que ele era abstraído através da dialética, né? Através da teoria. E que esse mundo das ideias estava para além desse mundo material. Então, para ele, toda manifestação de algo aqui nesse mundo material era uma cópia do mundo das ideias. Então, para Platão, quando você via uma cadeira ou você via uma árvore, você estava vendo já a cópia. Não era o real. Estava longe do real. Então, para Platão, isso era inferior ao mundo das ideias, que era onde o filósofo contemplava de forma mais clara, através do raciocínio claro, através da teoria. Para Platão, o artista que pintava a cópia do real era, na verdade, um picareta impostor, porque ele estava fazendo a cópia da cópia. Então, quando a pessoa contemplava uma obra de arte, para Platão aquilo era o fim. O cara está se afastando da realidade. Então, você vê como que a concepção de arte, né, de beleza... Então, para ele, o belo não podia ser visto nas coisas físicas, e muito menos numa obra de arte. Falou assim... No livro República de Platão, ele sugere aos governantes que expulsassem os artistas da sociedade. Ele falou assim, que o artista vai corromper o povo porque eles estão fazendo a cópia da cópia do real. Está só afastando o povo da verdade. Gente, então você vê como que essa discussão sobre a arte, o belo, ela é antiga. Né? Então, para Platão, o belo era essa forma harmônica, né? Essa composição das partes harmônicas no mundo das ideias. Né? Você devia alcançar pela contemplação, pelo pensamento filosófico. Aristóteles dá uma guinada depois, né? Fala, não, o belo vai estar nas coisas concretas. A gente não tem acesso a esse mundo das ideias, a gente tem por meio daquilo que é empírico, daquilo que a gente pode tocar e ver. Então, para Aristóteles, ele trouxe a dimensão, a importância do artista para ele era outra. Então, para ele, o artista, muito diferente de Platão, é uma pessoa muito importante, porque ele ia pegar todas as particularidades, por exemplo, uma árvore, né? Então, existiam várias árvores. O artista ia ser a pessoa que ia olhar várias árvores, todos os particulares, ia fazer como se fosse reunir todas as qualidades dos particulares em uma concepção ideal. Então, seria a síntese dos particulares e os universais. O artista, para Aristóteles, então, virou quase um sacerdote. O artista era quase uma pessoa que dava um insight do ideal de uma forma que nenhuma outra pessoa conseguia, né? Através do poema, das artes. Bom, gente, a gente vê no conceito do belo, né, na civilização ocidental, tem muita discussão. Qual é o papel do artista? Geralmente, no universo cristão, essa visão de o belo associado a Deus trouxe em muitos lugares uma associação do artista como quase um sacerdote. Ou o artista como pessoa que tem insights em relação à verdade maiores e mais profundos do que as pessoas normais. Para o Huckmacher, ele rompe com isso. Então, para ele, existe o belo, sim. Mas o belo está na criação. O belo está na criação. Você só consegue contemplar o belo quando você, na criação de Deus, que é boa, você consegue ter momentos de insight em relação à beleza que está lá. Mas o belo, para Huckmacher, continua tendo um pouquinho dessa tradição que é a questão da harmonia. Então, para Huckmacher, o belo tem muito a ver com uma composição harmônica das partes, né? Então, tudo que é harmônico, que traz aquela visão de harmonia, reflete o belo, que seria uma visão da criação de Huckmacher. Então, ele diz sobre a beleza. A beleza é expressa nas linhas, na cor, no molde e na forma, no ritmo e no som, então, quer dizer, na música também, rimas e no relacionamento de palavras e composições. Unidade e diversidade. É por meio dessas coisas que a beleza é realizada. Ela não é encontrada abstratamente nelas. Então, para Huckmacher, o belo só se realiza na composição da obra de arte em si. Então, o belo, na forma que o artista compõe aquilo, ele vai representar o belo. Então, para Huckmacher, quando um artista vai fazer uma obra de arte, como ele crê que o núcleo de sentido do estético, né, é o belo... Gente, pode parecer estranho esse núcleo de sentido, que o Huckmacher tem uma tradição filosófica que trabalha muito com essas noções de núcleos, que a criação tem vários aspectos, e em cada aspecto existe um núcleo que fornece o sentido para ele. Então, como o econômico, o jurídico, e existe o estético também. Então, para ele, o centro dessa dimensão estética da vida é o belo. Então, a meta de um artista, nessa visão de Huckmacher, ao compor uma obra de arte, seria visar a beleza como finalidade. Assim como Deus fez o mundo belo e disse, é bom. Então, para Huckmacher, quando o artista fosse criar uma arte, ele tinha que visar o belo. Então, para ele, existia quase uma normatividade na ação do artista. Então, a partir desse núcleo de beleza como norma estética, Huckmacher aponta as várias analogias estéticas em outras modalidades da realidade. Então, para ele, uma arte que fosse profunda seria uma arte que representaria a realidade em toda a sua profundidade, toda a sua plenitude, né? Não só o belo, mas deveria ter outras coisas que estão por aí na criação, que são as analogias na arte, né? Então, assim, segundo Huckmacher, nós deveríamos ter na arte a moderação dos excessos, né, que tem a ver com a modalidade econômica na criação, harmonia social, balanço entre sentimento e palavras, né, que tem a ver com a dimensão sensitiva, o fenômeno do estilo, que para ele tinha a ver com a dimensão histórica, o princípio de identidade e contradição, que tem a ver com as normas lógicas que existem na criação, poder emocional, né, também a dimensão sensitiva, uma arte que tenha vida, que represente a dimensão biológica da existência, movimento, né, uma arte que represente movimento, ritmo estético, polifonia, unidade na diversidade. Então, a visão de arte do Huckmacher é bem complexa, né, mas sempre visando o belo, mas expressando também todas essas dimensões. Né, além dessas outras, deveríamos ter também na arte uma predominância de temas em relação a outros, né, que seria a questão da modalidade jurídica, a demonstração de amor pelo próximo, Então, para ele, uma arte que fosse fiel à realidade, ela tinha que também antecipar dimensões éticas. Então, para ele, um artista, quanto mais rico, mais ele representar a realidade na arte dele. E uma orientação geral em direção ao Criador, determinada pelo coração do artista, que seria a dimensão pística, ou dimensão da fé. Então, para ele, ainda que o artista, na obra de arte, ao fazer a arte, visasse a questão do belo, representar o belo, ele deveria, para a arte dele ser rica e verdadeira, deveria representar a realidade na sua plenitude. Então, com algumas analogias, como eu li aqui. Gente, fica um desafio aqui para depois a gente aprofundar nisso, né? O Huckmack realmente ele ia fundo na questão da visão de arte para artistas mesmo, pessoas que estudam, pessoas que se aprofundam. Uma arte bela e enriquecedora da vida refletiria, assim, as normas presentes em outras dimensões do real. Então, para o Huckmack, a arte ela é normativa. Então, um artista que quiser ser fiel à realidade e produzir uma arte que seja rica, ele vai ter discernimento sobre outras dimensões da realidade e tentar compor isso na obra artística dele, ainda que a finalidade seja expressar algo belo. Então, gente, isso aqui dá muita coisa até para o cristão analisar: livro, literatura, obra de arte, música, esses insights que o Huckmack dá. Né? O que seria uma forma cristã de analisar uma obra de arte? Para ele existem vários insights, né, a partir dessa noção de criação. Bom, gente, como está nesse livro aqui, o Huckmack, a partir dessa visão de arte, ele tinha uma crítica muito forte à arte moderna, né, que eu vou passar bem em breve. Mas ele cita que a arte moderna não aconteceu simplesmente. Então, para ele, a arte moderna é algo que chegou e apareceu. Ela veio como resultado de uma profunda reversão de valores espirituais na era da razão. Um movimento que, no curso de um pouco mais de 200 anos, modificou o mundo. Então, para Huckmack, a arte moderna, para a gente entender a arte moderna, você tem que entender como que a cultura ocidental, na época principalmente do iluminismo, optou por negar a Deus. E a partir da razão, você conhecer e acessar a realidade. Então, para ele, a arte moderna é, na verdade, uma consequência disso. Foi uma revolta contra isso. Uma revolta contra os princípios do racionalismo iluminista. Para Huckmack, a arte moderna, ela perdeu a dimensão de belo. E ela não só perdeu a dimensão de belo, ela perdeu uma visão da realidade. Então, para o Huckmack, quando um artista moderno representa esse tipo de arte que a gente falou aqui antes, ele está, na verdade, manifestando uma cultura que ficou empobrecida. Então, quando a pessoa põe um cocô lá, quando a pessoa parte uma vaca, ou como o Duchamp, né, o movimento dadaísta, né, o Duchamp ele fazia os ready-mades, né, ele pegava um vaso e colocava lá e falava, isso é arte. Então, todas essas manifestações artísticas, na verdade, por detrás disso, o Huckmack vai falar que existe uma cultura que perdeu dimensões da realidade que existiam antes, né, como o belo, né, a dimensão ética, a dimensão social, a dimensão jurídica. Todas essas dimensões da realidade criadas foram perdidas. Né? Então, o Huckmack fala, olha, o belo na arte moderna é diferente do belo antigamente. E o feio da arte moderna é diferente do feio de antigamente. Para o Huckmack, numa era cristã ainda, né, ocidental, ou até mesmo grego ou romano, quando as pessoas pintavam algo feio, não era, eles não queriam dizer que a vida era feia, ou que a existência era feia, ou que a existência não tinha sentido. Eles queriam representar dimensões dessa existência. Então, dizer, a realidade é boa? É. Mas existe pecado, existe distorção. Existe feiura também. Né? Então ele dá o exemplo do Georges Royeau, que é um artista francês contemporâneo. Ele coloca ele como o melhor modelo de arte cristã contemporânea. Né? Que ele dialogava com Picasso, com Matisse, ele estava nesse meio lá na França. Então o Royeau ele pintava feio. Ele pintava, por exemplo, uma prostituta num bordel, né, feia. Mas quando ele pintava isso, o Huckmack vai falar, ele tinha uma visão de que aquilo representava uma dimensão feia da opção que ela teve na vida como prostituta. Não era diferente, era diferente do Matisse, que pintava a prostituta como, né, um símbolo, um emblema da liberdade. A prostituta e a boemia. Né? Era como se fosse a opção, o ápice da opção boêmica da vida. Então, para o Huckmack, quando os cristãos pintavam até mesmo feio, era era um feio que existia dentro de uma concepção da realidade que era, tinha sentido, era rica. Então ele diz aqui, qual a diferença entre a beleza dessas horríveis obras modernas e o horrível que nós encontramos na arte moderna? As horríveis obras antigas, então. Novamente, é uma questão de verdade. A arte moderna fala constantemente, e até de forma pesada, sobre a feiura da criação de Deus, ou do desespero da esperança, ou da ausência de sentido daquilo que é significante. Na medida em que essas coisas são mentiras, elas nunca podem ser belas. Então, para o Huckmacher, o belo está associado à noção de verdadeiro também. Se uma pessoa tem uma concepção mentirosa da realidade, para ele o cristão tem que crer nisso. Se a gente não crer nisso, acabou. Então, para ele, se uma pessoa expressa uma visão que não é verdadeira na arte dele, essa arte, para o Huckmacher, é feia. Porque ela está em contradição com o real. Um pensamento horrível nunca pode ser verdadeiramente belo, pois uma mentira não é verdadeira, mas a verdade é bela quando demonstrada em sua profundidade e plenitude. Então, para Huckmacher, a arte moderna nada mais é do que um empobrecimento da realidade, manifestado na arte do povo que vive hoje, né? Então ele faz a análise de um livro fantástico, né? Por exemplo, uma arte que eu pensava que era bela, mas depois de ler ele eu falei assim, gente, realmente tinha algo por detrás ali que a gente não compreende. Por exemplo, o impressionismo, né? Que é essa arte francesa, que os artistas, por exemplo, Renoir, né, Monet, Degas, todos eles fazem parte dessa escola de arte. Então ele chegava e pintava aquilo que os olhos dele viam, né, as impressões que ele tinha do mundo externo. E o Huckmacher tem um insight interessante, que o Monet, vocês já viram os quadros do Monet, dos lírios, que tem o, não, é a piscina que ele tinha no fundo da casa dele, que tem uma ponte? Aquilo ali é o ápice, né, da arte dele, que ele começou a pintar aquilo que os olhos dele viam. Só que aconteceu uma coisa que o Huckmacher fala, gente, na verdade o Monet estava seguindo uma filosofia que levou a arte dele até o caos. Que as últimas obras do Monet, você já não vê mais nada. É como se fossem umas manchas, assim. Aquela piscina que ele pintava de forma tão bela virou manchas. Ele fala, por que que é aquilo? Porque o Monet cria que a única forma de você conhecer o real é através do que os seus sentidos lhe conferem do mundo externo. Então o artista nunca podia pintar uma realidade passada, nunca podia pintar ideais que não estão diante da vista, ele só podia pintar aquilo que os olhos viam. E como Monet passou a perder a capacidade de visão dele, ele pintou esse embaraço que a vista dele trazia. Então isso na verdade era uma visão, uma epistemologia de como você conhece a realidade, manifestada na arte. Isso é a crise da arte, né? Essa arte racionalista. Né, que através dos seus sentidos você pode representar o real. Nada além disso. Então pintar Deus, pintar o belo, pintar o amor, não existe. Você só pode pintar o que você vê. Então a arte pós-impressionista foi uma reação a isso, né? Foi Van Gogh, foi Cézanne, Paul Gauguin. Então eles começaram a pintar de novo o sentimento, né? Você vê Van Gogh, ele não pintava o que ele via, ele pintava de forma, as emoções dele estavam na pintura, assim como os outros pós-impressionistas. E isso veio desembocar na arte moderna, principalmente com Picasso, né? Picasso, para ele, é o divisor de águas. Picasso, ele falou assim, gente, na verdade, a gente pode pintar o que a gente pensa, mas não existe um real lá. Você vai pintar o que o mundo é. O ser humano, ele é fragmentado. Não existe um humano. Então, por isso que ele pintava a pessoa totalmente desconectada, né? E isso foi desembocar depois na arte contemporânea, que está aí, né, nas galerias de arte. Bom, gente, e aí? Em visão disso, né, dessa crítica que ele faz da arte moderna, que está em muitos livros dele, aqui, gente, todas só pinceladas da visão dele de arte. São 6 volumes. Demoraria uns 5 anos só para ler a obra do Huckmacher. E o cristão, então? Qual que seria a resposta cristã, né? Qual que seria uma arte cristã? Ou traços de uma arte cristã? A visão de Huckmacher é bem diferente de tudo que eu já li sobre o que seria arte cristã. Huckmacher não propõe em resposta a essa arte uma arte sacra. Para ele, a arte sacra não é exatamente a arte cristã. Então, a arte cristã não é a arte que pinta figuras, né, religiosas, uma música que leva você a adorar a Deus, não é isso. Isso pode ser arte cristã, mas não é necessariamente isso. uma arte cristã não é uma arte que representa temas bíblicos também. Então, para ele, a arte cristã não é você pintar lá Abraão. Pode ser? Pode, mas não é isso. A arte cristã, para ele, primeiramente, é uma arte que seja plenamente fiel à realidade criada por Deus, que represente o ser humano e essa riqueza da realidade de forma fiel e verdadeira a partir de insights bíblicos. Então, os insights que a Bíblia lhe daria, que a revelação de Deus lhe daria para compreender a riqueza da realidade, teriam que estar presentes numa arte cristã. Mas não necessariamente a arte sacra ou a arte que tem a Bíblia lá no meio. Mas uma arte que pinte a realidade de uma forma rica, uma forma fiel àquilo que a arte cristã representaria. Para Huckmacher, né, a visão dele de cristão também era bem diferente do que era colocado na época. O cristão não seria para ele mais do que um homem, na plena concepção da palavra. Para ele, o cristão seria o verdadeiro humano. É a pessoa restaurada no propósito inicial de Deus. Quando Deus criou o ser humano, ele criou para ele se relacionar com a realidade de uma forma. Para ele, Cristo veio restaurar isso. Então, para Huckmacher, o cristão seria a pessoa mais humana, ou a pessoa plenamente humana, né? Redimida, em contato novamente com Deus, com a criação, nos relacionamentos restaurados. Ele diz aqui, Cristo veio nos redimir para que nós possamos ser humanos, no sentido pleno da palavra. Ser novo homem significa que nós podemos começar a agir em nossa plena e livre capacidade humana em todas as facetas de nossa vida. Ser um cristão significa que uma pessoa tem humanidade, liberdade de trabalhar na criação de Deus. Então, para ele, um cristão seria uma pessoa que trabalharia de forma plena na criação de Deus, na realidade, né? Todas as áreas da vida. Uma arte cristã não seria a expressão de atos criativos individuais de pessoas que supostamente teriam encontrado a Cristo. Ele vai mais fundo ainda. Ele fala, arte cristã, além de não poder ser arte, não ser só arte sacra ou bíblica, também não é arte feita por cristãos. Para ele, isso é muito subjetivo. Ele fala o seguinte, a diferença entre um cristão e não cristão não pode ser olhada nos locais errados. Para ele, essa diferença estaria nas atitudes básicas do homem, em suas esperanças, no seu entendimento sobre a sua tarefa existencial no mundo. Mas, quando nós analisamos as atividades do cristão e do não cristão, o que Huckmacher fala, o cristão pode ser tão tolo e pecador, e o incrédulo sábio e correto. Então, para ele, só porque o cara era cristão e fez uma arte, aquilo não quer dizer que é arte cristã. Para ele, uma pessoa que não é cristã, às vezes, ele pode representar uma visão do real mais rica e fiel à realidade do que um cristão. Então, de onde que seria esse insight de conhecer o que seria uma arte cristã? A Huckmacher tem uma teoria aqui que também é bem... não é típica, né, do que a gente ouve. Para Huckmacher, a expressão de uma arte cristã teria de ser buscada. Então, onde a gente pode ver uma expressão de arte cristã? Ela teria de ser buscada em manifestações artísticas de realidades históricas concretas de uma cultura que viveu e percebeu de forma rica e plena a realidade de Deus, colhendo os frutos desta vida de obediência e percepção em seus produtos culturais. Então, para ele, a única forma de a gente ver uma arte cristã é você ver momentos culturais na história onde uma cultura compartilhava de uma visão da realidade rica e fiel àquilo que Deus colocava, e a arte daquela cultura manifestava essa visão. O que Huckmacher vai falar depois, que um cristão vivendo na cultura de hoje, ele vai ser incapaz de fazer uma arte plenamente cristã, porque a cultura está tão pobre, tão longe da realidade do que é a criação, que o artista cristão também é afetado por isso. Então, ao tentar olhar esses exemplos históricos, Huckmacher aponta Deuteronômio 30:11. Né? Ele tinha uma noção muito clara da bênção de Deus sobre um povo. Ele cria o seguinte, que uma arte cristã ela é fruto da bênção de Deus sobre uma comunidade. Então, para ele, você tinha que buscar momentos históricos onde comunidades viveram de forma plena a realidade de Deus e a arte que foi criada naquele contexto. Ele dá dois exemplos de arte que ele considerava a arte com uma inclinação claramente cristã. Por exemplo, a arte da Holanda, né, da reforma do século XVI e XVII, para ele era um exemplo mais rico nas artes visuais, principalmente. Em termos de música, ele cria que o gospel, o jazz e o blues vieram também de um contexto de comunidades negras que viviam essa espontaneidade que a fé cristã traz. Então, para eles, são dois exemplos assim, que você pode achar, olha, ali é uma arte que expressa algo de uma visão cristã da realidade, né? Então, ele tinha um pouco essa teoria. Para Huckmacher, a mão de Deus na história deve ser considerada quando se tenta discernir o que seria uma arte cristã. Então, isso está na linha também do pensamento do Schaeffer, né? O Schaeffer tinha muito isso. Onde você vai ver uma arte cristã? Não é uma arte que um crente lá fez. É uma arte que surgiu de um contexto cultural onde a realidade era percebida de uma forma rica. E isso, principalmente, tem que ter uma igreja forte, ter existido naquele contexto cultural. Ele comenta sobre a Holanda do século XVI e XVII. Alguém já viu a arte desse período, gente? Gente, qualquer museu que você vai na Europa, qualquer museu nos Estados Unidos também, tem um setor só dessa arte. Arte holandesa, século XVI e XVII. E é talvez a arte, muitos consideram a arte mais rica, né? O período onde mais pessoas juntas fizeram uma arte rica. E Huckmacher, ele percebe que era uma cultura que era plenamente carregada de uma visão cristã da realidade. Né, onde a igreja tinha uma influência muito forte na vida das pessoas e a forma deles entenderem a realidade era influenciada por isso. Para Huckmacher, essa arte era mais cristã do que a arte da Renascença. Porque a arte da Renascença representava uma visão de mundo mais platônica do que bíblica cristã. Questão, né, Rafael, Michelangelo, aquela questão só do céu, barroco, né, a gente vai Ouro Preto. Para Huckmacher, a arte, por exemplo, que a gente vê em Ouro Preto, seria mais pobre ou menos cristã do que a arte que os reformados produziram naquela época. Porque ela representa mais uma visão de vida cristã do que a arte barroca renascentista do sul.
Até medieval também, a arte gótica.
Também. Porque para ele, aquilo era uma visão distorcida do real. Como as pessoas não tinham acesso ao que as escrituras dizem a respeito da vida, a realidade foi tida como assim, o mais real é aquilo que é sobrenatural, e isso aqui tudo é menos real. Então, para ele, quando a gente vê uma arte sacra daquele período, ela tem inclinações cristãs, mas ela não representa a realidade como Deus coloca na Bíblia. Por exemplo, ela não representa a criação. Você não vê criação, você não vê montanha, você não vê árvore, você não vê a vida da pessoa. Você só vê imagens sacras, né? Para Huckmacher, isso não seria uma visão cristã do real. Comentando sobre esse período da Holanda, né, que ele acha que é um período de onde uma arte cristã surgiu, de forma bem clara. A qualidade e quantidade das obras de arte produzidas no século XVII na Holanda são impressionantes. Todos os museus do mundo se orgulham de obras de arte desse período de ouro. E não é somente por existir tantos grandes artistas. Ele nomeia alguns, né? Rembrandt, Ruisdael, Hobbema, Frans Hals, Ter Bock, Vermeer, né? A Mulher com Brinco de Pérola, Van der Velt, De Hoek. Muitos artistas, grandes artistas, mestres daquela época. Mas não era só por existir esses grandes, mas havia tantos artistas menores que também produziam arte de tão grande qualidade. Tem um crítico de arte que falava que naquela época na Holanda, uma obra de arte clássica era produzida a cada 5 minutos. O povo fala de tanta arte rica que surgiu naquele contexto. O Huckmacher continua. Certamente o calvinismo, né, a forma cristã da reforma naquele país, teve uma grande influência nos temas utilizados nas pinturas. A pregação pura da palavra permeava toda a vida da Holanda, introduzindo uma visão mais abrangente da realidade e da vida. Não havia, né, naquele contexto, necessidade de representar um mundo mais ideal do que o próprio país que a pessoa vivia ou o tempo que ele vivia. Mais ideal do que o mundo entre a queda e o último dia. Havia beleza suficiente para ser encontrada nesse mundo. Então, você vê a arte desse período na Holanda, ela representava a vida das pessoas. Né? Você vê o Vermeer, né? O Brinco de Pérola, pintava a beleza, a simplicidade da vida, um passarinho, uma paisagem. Os gêneros eram muito diversificados. Né? Então, isso refletia uma visão que a reforma trouxe para aquele país. Né? Que era uma visão de que, tá, tem a queda? Tem. Tem o feio? Tem. Mas tem o belo aqui também. Tem coisas para ser olhada aqui. Então o pessoal parou de pintar só o celeste, o ideal, né, aquilo que está lá, e passou a pintar a vida aqui. Mas sempre refletindo uma por exemplo, a brevidade da vida. Né? A arte holandesa sempre tem ovos quebrados assim, no canto das telas. Então quer dizer assim, a vida é bela, mas é breve. Então tinha uma mensagem cristã em tudo que eles pintavam nesse sentido. Então, gente, essa é a visão de arte do Houckmack. Você não pode ter uma visão cristã da realidade se você não viver em uma cultura em que uma visão rica da realidade está sendo produzida pelos insights bíblicos ou da revelação de Deus. Isso é muito interessante. Por isso que ele cria que só uma sociedade onde a igreja era forte tinha condição de surgir uma arte tão rica como essa, né? Ele aplica isso também no jazz e no blues americano, né? Ele fala, olha, aquilo surgiu de onde? Das comunidades cristãs negras. Foi de lá que surgiu. Depois teve outras manifestações no jazz, teve umas variações, o blues também, mas o espírito de onde surgiu foi dali. Então, para ele, tem essa visão. A arte cristã tem que surgir nesse contexto. Aí ele fala disso, né? Que esse contexto cultural é o que dá sabedoria para a pessoa pintar uma arte rica. Para o Houckmack, o Rembrandt era o ápice. O Rembrandt, para ele, era o... Assim, olha, se você vê a arte do Rembrandt, você vê uma visão da realidade tão rica, tão plena. Muitas pessoas, é conhecido, né? Muitas pessoas se convertem olhando quadros do Rembrandt. Por exemplo, um caso famoso, Henry Nouwen, né, que escreve muito livro devocional hoje, ele se converteu, voltou para Cristo vendo o quadro Filho Pródigo do Rembrandt. Quando Houckmack comenta sobre a arte de Rembrandt e a forma dele perceber a vida, ele fala, né, sobre esse contexto de sabedoria. Uma pessoa, né, um artista, não pode escrever, falar ou pintar em um nível mais profundo do que a sua sabedoria lhe permite. Nenhum romance, estudo, discussão ou obra de arte pode apresentar maior entendimento do que o seu autor possui. Não precisamos, no entanto, entender essa sabedoria de forma individualista, pois a sabedoria, que é uma combinação de insight, de conhecimento, experiência de vida, perceptividade, entendimento de normas, senso comum, empatia, não pode ser capturada em sua inteireza por uma só pessoa. Então, o que o Houckmack está falando? Para uma pessoa ter um contexto onde ele produz uma arte rica, ele precisa de uma cultura que forneça isso para ele também. A sabedoria e insight, o conhecimento e a visão de mundo da cultura circundante sempre nos ajuda a produzir uma boa arte ou nos limita. Esta seria, segundo Houckmack, a razão do porquê de nossa cultura oferecer uma visão tão rasa da realidade nas artes que produz. Então, para o Houckmack, o que é a arte moderna? É uma arte produzida no contexto de uma cultura superficial. Uma visão permeada pelo secularismo, que reduz tudo a fatores econômicos e tecnológicos, não seria um solo fértil para os artistas que são nela nutridos. Daí a necessidade de uma reforma cultural e da reforma de insights em relação à realidade fornecidos por um retorno a uma visão bíblica e cristã da realidade. Então, para Houckmack, se a gente quer ter artistas que produzam uma arte cristã, né, com inclinações cristãs, a gente teria que também produzir uma cultura que tenha uma visão mais rica da realidade. E não uma cultura de consumo secularizada, reduz tudo a fatores econômicos, a vida é econômica, a vida é tecnologia. Então, para ele, uma cultura que tem esses valores como símbolos dominantes, ela vai produzir uma arte pobre mesmo. Então, para ele, ou uma cultura teria esses insights, ou um indivíduo fosse criado, talvez numa família ou numa comunidade, que fornecesse para ele uma visão da realidade mais rica do que a cultura que está circundando. Então, por isso, para ele, a necessidade da gente ter de novo uma visão bíblica aplicada na cultura, que isso vai produzir uma arte cristã. Deu para seguir esse raciocínio dele? Bom, gente, então qual que é a atitude do cristão artista, do artista cristão? Finalizando, último tópico. Uma arte cristã para hoje, segundo Houckmack, deveria ser fundamentada primeiramente em uma atitude de profunda convicção sobre o estado da cultura contemporânea e como essa tem afetado a vida de milhões de pessoas que estão sob a sua influência. Então, para ele, uma pessoa não pode produzir uma arte cristã, propriamente cristã, se primeiro ele não discerne o que está acontecendo na cultura e o que, que essa cultura está levando na vida das pessoas que vivem nela. A atitude básica do artista cristão diante dessa tarefa seria de, segundo Houckmack, chorar. Primeiro, chorar pelo estado que essa cultura trouxe na vida das pessoas. Né? Pelo empobrecimento da vida que uma cultura superficial, artificial, economicista, consumista, secularizada traz. depois de chorar, né, que é ter esse insight sobre a necessidade. Porque quem não percebe essa necessidade nunca vai conseguir querer criar algo novo. Orar. Então, para ele, depois da pessoa chorar, é orar. Né, buscar diante de Deus, buscar insight na palavra, voltar-se para Deus para tentar oferecer uma resposta para a vida que está sendo vivida, né, fora, na cultura. Mas para ele, depois de orar também, pensar. O que Mark ia colocar muita ênfase. Não adianta o cristão achar que vai ter uma resposta fácil, que Deus vai revelar isso assim. E vai ter que trabalhar, e duro. O que Mark era muito a favor disso, trabalho duro. Se o cristão não está disposto a pensar o que seria uma resposta fiel, né, à realidade de insights bíblicos para a cultura de hoje, ele não vai produzir uma arte rica. Gente, eu vejo isso muito nas igrejas, né? O pessoal está começando a trazer arte para a igreja, mas às vezes eu vejo essa arte que dá uma tristeza. E na verdade você vê que é pobre, né? É pobre. É bom que o pessoal tá começando a ter um insight que precisa, mas para alcançar uma arte que seja cristã mesmo, no que o Huckmark fala, que ele tem que caminhar muito, né? Por exemplo, um caminho, talvez, ler o Huckmark, né? Ler as obras dele todas. Quer dizer, receber insights cristãos sobre uma resposta a essa cultura que está aí. Muitas vezes o cristão só reflete aquilo que está do lado. Dá um tema cristão e acha que é arte cristã. E depois de pensar, trabalhar. Apenas pessoas que vão trabalhar duro para tentar produzir uma arte que seja fiel vai conseguir ter uma resposta cristã na arte. Né? O Huckmark, até a capa do livro dele, é uma pintura do Francis Bacon, né, que é um artista inglês. E ele valoriza muito o Francis Bacon. Ele fala, olha gente, esse aqui é um cara que entendeu a cultura do tempo dele, pensou, trabalhou bastante, produziu uma arte refletindo a visão. Né? Então esse aqui é existe uma pintura clássica desse Papa, né, que está no trono, que representa toda aquela realidade da cultura cristã. E o Bacon, ele refletia, ele pintava na arte dele o caos. Você está vendo aqui um desespero, né? Como se o ser humano tivesse preso num caixote, dando esse grito de desespero. Quer dizer, essa é a realidade que o Bacon olhava, que era a cultura hoje. O desespero. O Schaefer chama muito lindo o desespero. Né? As pessoas chegaram no ponto onde, para você ter sentido na vida, você tem que fazer um salto irracional e viver um misticismo totalmente desconectado do real. Né? Mas a sua vida real é na ciência, é na política, é no dia a dia. Né? Então tem esse desespero que parece que o ser humano tem encaixotado. Se ele tenta buscar sentido, ele vai para o irracional. Uso de drogas. A gente vê isso muito aí na cultura jovem, hoje eu vejo, por exemplo, a balada. Né? Hoje eu vejo, eu acho que é uma forma religiosa da pessoa querer transcender. A pessoa rala ali a semana inteira, nada tem sentido, final de semana vai extravasar, bebida, luzes, vira quase uma manifestação dessa necessidade de transcender, mas fora de Deus, fora de uma visão integrada da realidade. Então, para ele, o Francis Bacon é um exemplo de um artista que está tendo muita influência contemporaneamente, que representou uma visão de vida que ele cria que era essa mesmo, de forma fiel, mas trabalhou para fazer isso. E o povo aprecia a arte dele por isso. Ele fala, onde estão os cristãos, né? Hoje, que tem uma arte que apela como os cristãos do passado. Bom, gente, o simples ativismo cristão na arte, segundo Huckmark, levaria apenas a uma resposta cristã rasa. Então, para eles, o negócio de gente, então vamos lá fazer arte. E começar a fazer sem ter esses passos de perceber a cultura, de orar, de receber insight de Deus, de pensar o que seria uma resposta cristã para essa realidade, não seria suficiente, né? E para ele essa tarefa não é apenas dos grandes filósofos, né? A tarefa de pensar, de articular. Precisamos pensar o que o cristianismo significa hoje, sua relação com os temas culturais. Não há reforma sem renovação teológica. Ou um fortalecimento dos insights bíblicos para a realidade que a gente vive hoje. Então para ele, na verdade, uma arte cristã tem que vir de um contexto de reforma também. Isso tem a ver com teologia, tem a ver com prática na igreja, tem a ver com ação cristã no mundo. Bom, gente, então é isso. Como eu falei, foram pinceladas bem grossas assim, da visão do Huckmark. Fica um estímulo aí, né, para o pessoal ler a obra dele. Não tem nenhuma obra dele publicada para o português. Para o espanhol já tem. Né? A arte não precisa de justificativas, tem em espanhol já. A arte moderna e a morte de uma cultura tem em espanhol também. Se vocês colocarem na internet lá, vocês vão achar. Né? Bom, gente, a partir dessa realidade, Huckmark, então, né? fica um desafio para a gente pensar essa dimensão estética como um componente irredutível da realidade. Né, para a gente começar a valorizar essa dimensão da vida. Tanto em saber desfrutar isso, né, o Kimark era uma pessoa que vivia em museus, galeria de arte, vendo filmes, ouvindo boa música. Para ele, isso enriquece a vida. Então, muito de pobreza, depressão, muita coisa que tem hoje, porque a gente perdeu essa dimensão da realidade. Então, fica um desafio para a gente voltar a desfrutar disso que Deus deu. Né? O Guilherme falou, nesse momento presente, e ser grato a Deus por Ele ter dado isso. E não somente de arte cristã, viu, gente? Vindo de cristãos, mas da beleza que está presente aí na arte do não cristão também. Que às vezes ele tem um insight em relação à realidade que é muito mais rico do que de cristão. Gente, eu vejo isso muito claro em filme. Eu pego um filme feito por evangélico e fico deprimido. Eu fico deprimido mesmo, porque eu vejo que é uma visão da realidade tão fora do contexto e tão empobrecida. Assim. Não é só por... Eu sei que tem falta de recurso, né? Mas assim, aqueles filmes de apocalipse, aquela coisa que me deixa desesperado. Porque eu vejo, gente, esse povo está vivendo uma visão da realidade que assim, se eu for seguir isso aí, eu vou ter que deixar tudo. Acabou a minha vida. Eu vou esperar Jesus voltar e acabou. Está mudando, né? Por exemplo, a gente assistiu o filme, né, do Príncipe Cáspio. C.S. Lewis no cinema. E outra coisa, você vê. Aí você fala, gente, esse é o seu orgulho de ser cristão, né? Porque é uma pessoa que teve insights cristãos e era capaz. Uma pessoa que escreveu livros, que mesmo não cristão, lê livros C.S. Lewis e fala, gente, que riqueza, né? Mas fica um desafio para a gente renovar isso na nossa vida. Quantos filmes que são feitos por não cristãos, a gente assiste o filme e fala, gente, testifica lá fundo e fala, gente, isso é verdade. É assim mesmo. Por quê? Porque ainda que o ser humano seja caído, segundo Huckmark, ele continua um humano caído. Né? Ele continua tendo capacidade de ver algo da criação de Deus aí. Mas para ele, o cristão deveria ser a pessoa mais capaz de ver isso. Né? Então, isso não acontecer isso hoje é um desafio para a gente. E isso refletiria na nossa organização da nossa vida. Né? Até a nossa vida como arte. O Schaefer falava muito isso. Né? A maior obra de arte que um cristão pode oferecer é a própria vida. A própria vida ser algo que inspira beleza mesmo. Esteticamente, ela apela as pessoas. Né? Na forma que a gente vive nossa vida como igreja, nos nossos relacionamentos. Né? Desafiados também nós somos a enriquecer, começar a contemplar a visão estética no nosso entorno. O Labri, uma coisa que eu fiquei impressionado no Labri, isso, né, Guilherme? Tudo que o pessoal vai fazer tem uma florzinha, tem um quadro, tem uma coisa assim que traz um enriquecimento nas coisas assim que a gente... Eu não tinha isso na minha vida, eu nunca tive essa preocupação de trazer beleza para o entorno. E como que as pessoas que fazem isso trazem riqueza, enriquecem a vida. Outra coisa que o Huckmark, essa visão dele de arte, traz, valorizar os talentos estéticos presentes nas pessoas. Né? Então, se a pessoa tem um chamado para a área da estética, ser um artista, um pintor... Gente, não querendo desanimar não, mas vai ser pobre. Certamente vai ter muita dificuldade financeira, mas é uma área que o cristão tem que entrar. É uma área que o cristão tem que estar lá. O Huckmark, por exemplo, desbravou. E ele, como profissional, conseguiu ter a vida dele, o sustento dessa dimensão da vida. Mas se a igreja não valoriza isso, se na igreja esse talento dele já é decepado, já no início, como que ele ainda vai lançar para uma área que é tão difícil economicamente? Né? Porque, gente, a dificuldade econômica para o artista hoje não é nada mais nada menos do reflexo do ídolo de uma cultura. Né? O que é que dá dinheiro hoje? É o que se você mexe com o Deus da cultura, você vai ganhar dinheiro. Né? Que vai fazer marketing, economia, vai fundar um negócio. Né? Então, tudo que dá dinheiro hoje é o que a cultura aponta como aquilo que é superior. Assim como antes as pessoas tinham, se as pessoas quisessem ser importantes, iam ser padre, iam ser missionário. Então, quer dizer, uma visão da criação como plena vai também desabrochar os talentos que estão na igreja, né? E desfrutar do estético na criação de Deus. Já está aí, né? A gente nem precisa ir muito para a obra, para a galeria de arte, para já ver a beleza nas coisas simples, né? Da vida, nas dimensões da criação. Bom, gente, falei 1h15. Mas eu queria passar por isso para a gente ter uma visão da da visão de arte de Ruckmack. E agora, perguntas. Vamos abrir para a gente fazer pergunta, discutir o que vocês acharam interessante, discordaram, acho que pode ir por outro caminho.
Seria correto dizer que, só falando do Barroco aqui, aqui em Barroco, mesmo, seria correto dizer que ele é cristão do tema, mas do estilo que ele é menos cristão do que o Barroco.
O Ruckmack ele discute isso. Vou lá puxar o que ele fala. Para ele, por exemplo, o Rembrandt ele representa um barroco. Ele pegou temas do barroco italiano. Temas bíblicos, o Rembrandt pintava muito bíblico. Só que o Rembrandt trazia esses temas para um contexto mais realista. No sentido, ele representava aquelas realidades, mas na criação. Então, quando ele pintava Abraão lá fazendo o sacrifício de Isaac, ele está na terra, o anjo aparece, intervém, mas não tem aquela dimensão toda fantástica do barroco italiano. Guilherme, mas eu não diria que seria o estilo, talvez, mas sim a concepção da realidade por detrás. E isso é o que marca e diferencia isso de estilo. Para ele, isso seria assim, a objetificação simbólica da visão de mundo que a Igreja Católica da Contra-Reforma tinha. Era essa coisa, né? Daí, o céu abrindo e a igreja é o meio para você ir para aquela realidade, as camadas, né? Os anjos. Então, não sei se seria estilo. Reflete no estilo também, né? Mas acho que seria mais nessa concepção do real representado na tela, na pintura, na música. Barroco trouxe muita coisa rica, né? O Bach, por exemplo, Bach, Handel, são cristãos barrocos, né? Do barroco. Mas eu não saberia dizer. Eu acho que não seria, talvez, o estilo, assim, da pintura. Gente, alguém quer perguntar mais uma coisa?
Bom. Só, então, para ele, por exemplo, na modernidade, a perspectiva na arte do ateísmo seria a inversão de valores que foi levantado pelo iluminismo.
Uhum.
Dentro do tempo dele, estava colhendo esses valores que foram levantados, né, pela concepção ética, moral, uhum, e a religiosa pelo iluminismo.
Sim.
E isso.
Sim. Para ele, o iluminismo foi assim, foi o problema dele fundamental que desembocou na arte moderna contemporânea foi um giro na epistemologia. Como que a gente conhece a verdade? Antes se cria que era ou pela revelação ou pela igreja. O iluminismo falou, não, é a razão. Vamos começar de novo, vamos construir tudo que a gente conhece a partir da razão. Então, para ele, o iluminismo gerou uma realidade que desembocou no impressionismo, que foi essa coisa, não, só posso pintar o que eu vejo, naturalismo, na arte. Então, a modernidade, por exemplo, Picasso, essa turma, foi uma reação a essa visão iluminista, mas sem um retorno para o cristão, para uma cultura inspirada pela revelação. Então, para ele, a arte moderna foi assim, foi como uma reação no nível de baixo aqui. Voltar para Deus? Não. Então, se o racionalismo falhou, se não existe forma de você organizar a realidade a partir da razão, então tudo é o caos. O feio, aí veio o feio, o desespero, o dadaísmo, né? Manifestação clara do dadaísmo, não existe beleza, não existe realidade, não existe o homem. A gente não precisa pintar o belo, nada é belo, você não tem como pintar isso. A abstração, né, para ele. Para ele, ele não tinha nada contra a arte abstrata, mas para ele, se o cara está pintando arte abstrata, por exemplo, o Kandinsky, né, que é um artista muito famoso, tá? McDonald's, todos esses lugares você vê umas formas geométricas assim, geralmente é o Kandinsky. Então, para ele, aquilo ali era a única forma de você acessar o real é por um salto místico. Então, quer dizer, é fruto direto do iluminismo? Não, mas foi uma reação ao iluminismo sem recurso a Deus.
Seria mais ou menos um romantismo.
Um romantismo. Uma outra polarização dentro da incredulidade, dentro do...
A impressão que dá é que há até uma antecipação do que é chamado de pós-modernidade na arte, né? Como se lá tivesse acontecido antes, porque em filosofia e outras áreas a gente chama de modernidade a razão, a ordem, a universalização, né? Isso que chama de modernidade, mas o que foi chamado de arte moderna é, na verdade, o começo da da ruptura disso tudo aí. Então, tem um descompasso, né? Temporal. Tem uma antecipação de toda essa fragmentação que agora atingiu a filosofia, a linguagem, os campos, no final do século XIX, início do século XX, isso já estava acontecendo.
Tem um autor que trabalha isso aí, que está falando, que é o Stanley Grimes.
É o Grimes.
É, ele fala exatamente.
É, porque isso é inclusive usado como argumento para dizer que o que é chamado de pós-modernidade é uma hipermodernidade. Quer dizer, é um argumento a mais para dizer isso. Que agora a gente está entrando em um novo tempo. Não, de repente isso é o final, né, ainda.
É.
Se é alguma coisa. Ainda não é algo totalmente pós-moderno, então é uma segunda fase do hipermodernidade.
Quer dizer, para ele a modernidade e a pós-modernidade é um mesmo fluxo cultural histórico. Não tem retorno à visão cristã. Por isso que o Schaefer coloca interessante, a gente vê isso na arte também, até a abertura à espiritualidade, gente, isso é refletido muito na igreja. Eu vejo na igreja evangélica, meu medo é isso. Para o Schaefer, o Guggenmacher, até essa manifestação da espiritualidade como algo desconectado da realidade, é uma espiritualidade de um contexto cultural pós-moderno. Então, quer dizer, tudo que tem a ver com Jesus, minha fé, não tem nada a ver com o meu trabalho, com a cultura. Então, para ele, isso é como se fosse assim, uma espiritualidade mais pós-moderna do que tem uma concepção integral da vida. Né? Então, para eles, até a expressão de espiritualidade cristã, muitas vezes, está nesse desespero. Né? Quer dizer, minha fé é aqui, no meu nível pessoal, no meu quarto, na minha casa, mas lá fora não tem relação nenhuma. Então, isso para eles também é isso manifestado na arte também, até a arte cristã. A maioria da arte cristã que a gente vê é essa coisa meio mística, coisas meio desconectadas da pessoa pintar Por exemplo, o Guggenmacher fala, o Rembrandt, a pintura que ele mais gostava do Rembrandt era da noiva judia, que era um noivo com as mãos assim, acariciando a noiva. Para ele, aquilo assim, é a arte mais cristã que ele já viu. E não é bíblica. É uma arte do casamento, retratando a beleza do casamento e como deveria ser aos olhos de Deus aquela realidade. Mas hoje a gente vê a arte cristã hoje, é muito essa arte, com esse salto, né? O místico, bem aquilo que...
Harmônia.
Oi?
Bem influenciado pelo platonismo.
Platonismo. Então, música cristã, o que é? Geralmente é adoração, né? É só música que adora. Por que pode ser música cristã e não falar em nenhum momento da Bíblia, mas ser cristã. Né? Se tem uma expressão rica da realidade, tem música, por exemplo, do Milton Nascimento, que eu acho que é cristã. Fala, aquela música do sagrado, né? Tudo que move sai, gente. É uma música que fala. Quando eu ouço aquilo ali, eu acho que leva mais a adorar a Deus do que ouvir um novo osso da mês meio. Bom, gente, mais alguém quer?
Ele assume toda a perspectiva teológica e epistemológica da reforma
protestante, Márcio. Assume. Ele acho que ele vai mais. Ele é neocalvinista, né? Então ele acha que a reforma ainda tinha um elemento na reforma, um resquício de platonismo. Para ele, para o Kuyper, né, para quem segue nessa linha.
O Dóiver também.
Então, para ele, tinha que ter uma reforma além um pouco da reforma, que seria que a reforma perdeu um pouco a dimensão do que a gente vive na criação. Né? Se a gente vive na criação, a fé cristã tem que se manifestar na criação, né? Na associação de artistas, nos economistas, nos políticos, né? O pessoal da mídia, no. Só da construção civil, todas as dimensões da vida são onde os cristãos deveriam estar atuando para fazer uma diferença. Né? Para ele, sua reforma teve um. Ali tem uma análise toda, até dos catecismos de Westminster, o Dóiver tem uma crítica da visão de alma, relação corpo e alma, que reflete muito a visão grega. Então tem muita coisa aí para. Mas reforma, claro, reformado. Mais alguma, gente? Pergunta? Bom, gente, então, obrigado por vocês terem passado aí uma hora e meia, quase. Gente, fica o desafio. Eu oro a Deus para o povo começar a publicar o Guggenmacher em português. Né? Vai ser algo que vai trazer uma inspiração para muito artista, né, que precisa de um site. O que seria um site cristão atuando na arte? A gente precisa de gente que pensou isso. Né? Essa era a vocação dele, era isso, como acadêmico. Pode ligar.